Rádio Que Toca Notícia está em rede a partir de agora para levar até você as principais notícias do nosso estado. É o CBN Paraná desta sexta-feira, reunindo as equipes da CBN Curitiba, da CBN Maringá, CBN Cascavel e também da CBN Vale do Iguaçu. E nosso primeiro assunto de hoje é sobre economia e o aumento no custo de vida. Aqui em Curitiba nós temos um exemplo bem claro sobre isso, é sobre a inflação que está afetando o nosso dia a dia. Curitiba tem a maior inflação entre as capitais brasileiras nos últimos 12 meses, conforme dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA divulgado pelo IBGE. A inflação acumulada nos últimos 12 meses aqui em Curitiba, está em 12,08%. Essa é a inflação na capital paranaense. Então, sentimos muito esse aumento no custo de vida, inclusive na alimentação. Aqui em Curitiba, o custo da cesta básica até que caiu um pouquinho no mês de agosto, conforme dados do DIESE, que todo mês também faz um levantamento específico sobre a cesta básica. Houve uma redução de 3,12% no custo da cesta básica no mês passado. Agora o preço da cesta básica aqui em Curitiba é de R$ 600. É a sétima cesta básica mais cara do país. Em agosto, o vilão foi o óleo de soja. O aumento foi de 25,87% só nesse item. Isso na comparação com o mês de julho. Apesar dessa pequena redução que foi verificada agora na cesta básica, entre janeiro e agosto deste ano, a capital paranaense acumula a maior alta na cesta básica entre todas as capitais brasileiras, alta de 11,12%, de acordo com o IBGE. E nós vamos saber como está esse custo da alimentação da região de União da Vitória com a Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Jaque.
Olá, Joyce, bom dia a você, bom dia aos demais ouvintes aí do CBN Paraná. Por aqui, né, o último mês da pesquisa foi em julho e a cesta básica apresentou aumento de custos também em União da Vitória. A coleta de preços foi realizada entre o dia 1º e 23 de julho em 15 supermercados que atendem a demanda local. E o preço da cesta básica aumentou cerca de R$ 11,01 no mês de julho, em comparação com o mês de junho deste ano. O aumento foi de 2,12%. O valor das compras mensais passou para R$ 531,15. E a variação da cesta básica desde o dia 1º de janeiro apresenta uma redução de 0,34%. E é claro, né, o item que apresentou o maior valor, né, o maior item, que subiu, né, o item tomate, subiu 22,5% aqui na região de União da Vitória. E nós também queremos saber esse valor na região oeste do Paraná. Como estão os preços aí em Cascavel? Roberto Benjamin, bom dia.
Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos. Está subindo também, não é diferente em outras cidades brasileiras. Nós teríamos, inclusive, os dados divulgados hoje pela União Oeste em relação a agosto. Nós temos também, Jaqueline, os dados de julho, mas dados preliminares deste último mês. As informações com a repórter Franciele Thien.
Roberto, a cesta básica vendida em Cascavel no último resultado da pesquisa realizada em julho ficou 5,48% mais cara quando comparada com julho. A pesquisa foi realizada pelo curso de Ciências Econômicas e pelos programas de pós-graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio e Pós-Graduação em Economia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UneOeste. Os dados do mês de agosto ainda estão sendo calculados e serão divulgados nesta segunda-feira, de acordo com o professor e doutor em Economia, Luciano Costa. Segundo os dados preliminares, pelo menos no período de julho a agosto, houve um aumento de mais 5% no custo da cesta básica familiar. No último dado, o valor do custo da cesta era de R$ 1.469,52 e passou para R$ 1.550,11. O valor do salário mínimo necessário para adquirir a cesta básica e suprir as despesas domiciliares mensais referente à habitação, ao vestuário, ao transporte, entre outras, em julho deveria ser de R$ 4.340,83. Conforme os dados, um trabalhador que ganha um salário mínimo não teria condições de adquirir uma cesta básica sem comprometer outros gastos domiciliares mensais, já que o valor ultrapassa 50% do salário. Entre os itens que podem demonstrar aumento novamente em agosto estão a margarina, o açúcar e o café, que foram os mais caros em julho. Outro item que pode novamente aparecer com alta é a carne. O produto tem o maior peso na cesta. Em média, o quilo foi vendido a R$ 36,54.
Muito bem, obrigado, Franciele. Os dados oficiais serão divulgados na segunda-feira, mas as informações preliminares apontando os vilões, como óleo de soja, carne e manteiga. E o Boletim Focus, divulgado nesta semana, Joyce, aumenta a projeção do IPCA para 7,58% em 2021. Nos 12 meses até julho, a inflação no Brasil acumulou alta de 8,99%. Joyce.
Muitíssimo obrigada, Roberto. Obrigada, Jaqueline. Esse panorama também sobre o custo de vida, sobre a inflação no nosso estado. E ainda sobre economia, investimentos do poder público são importantíssimos para movimentar a economia, inclusive para essa retomada e consolidação do setor econômico. O Gilson Aguiar, da CBN Maringá, vai nos contar sobre possíveis investimentos federais aqui no Paraná. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu tive uma conversa agora há pouco com o deputado federal Ricardo Barros, líder do governo na Câmara de Deputados, e tocamos sobre esse tema, os investimentos que o governo federal pretende fazer no estado. Vamos ouvir o que o representante aqui da nossa região, que é líder do governo na Câmara, falou.
Só Itaipu está investindo R$ 1,2 bilhão em obras rodoviárias no Paraná. Estrada Boiadeira está recebendo recursos da Itaipu. O contorno sul metropolitano de Maringá está no orçamento deste, do ano que vem e está num crédito que vai ser aprovado agora nos próximos dias para que possamos republicar a licitação. Então, são R$ 270 milhões, de reais, mais 80 de desapropriação. É um investimento muito grande aqui, que nós lutamos com ele desde 2009, então, a busca por recursos é incessante. E também o Instituto Federal Tecnológico do Paraná, né, ele vai ter a sua sede aqui em Maringá, vai ser a primeira instituição federal de ensino da cidade, é muito importante. Né. Além do Hospital da Criança, 160 milhões de investimento, além do Hospital da Mulher, 10 milhões de investimento e tantas outras coisas que estamos fazendo aqui na cidade.
Nós ouvimos aí o deputado, Joyce, inclusive perguntei para ele sobre a vinda de Jair Bolsonaro para o Paraná. Ele vem aqui para Maringá, vai inaugurar o aeroporto, terminal de cargas aqui. E daqui, inclusive, ele vai transmitir online uma série de inaugurações, né, no estado do Paraná e no sul do país. Mas eu não podia deixar de perguntar sobre a mudança do discurso do presidente da República, que amenizou as críticas ao STF e se reuniu com o ex-presidente Michel Temer. E perguntei ao deputado sobre como é que ele explica essa mudança do discurso. Aí o deputado falou que Bolsonaro é dois, quando ele fala para os seus apoiadores e quando ele fala para o Brasil. Vamos ouvir.
Bom, o presidente fala para a sua rede social, para a sua base bolsonarista e fala para o Brasil, né? Então, são esses momentos que nós temos que diferenciar. O presidente, quando estava lá, naquela grande mobilização de apoio que ele recebeu no dia 7 de setembro, estava falando para a sua base, né? O que a sua base queria ouvir, o sentimento das pessoas que o apoiam, que é um sentimento de que o Supremo Tribunal Federal, de fato, não está jogando dentro da regra, está avançando nas prerrogativas exclusivas, tanto do Executivo quanto do Legislativo. Quando mandou instalar a CPI, por exemplo, avançou na prerrogativa do presidente do Congresso.
Eu estava ouvindo vocês falarem aí, Joyce, sobre a cesta básica, a Jaqueline também, o Roberto, a inflação. Esperamos que com essa baixa no tom, com essa estabilidade, pelo menos temporária, a gente possa ter uma economia também que traga melhores resultados e uma redução da inflação. Joyce, é com você.
Muito obrigada, Gilson Aguiar, também trazendo esse importante panorama no CBN Paraná de hoje. Aproveitando, inclusive, o que o Gilson nos trouxe, nós vamos atualizar sobre a situação das manifestações dos caminhoneiros. Foi o assunto da semana, inclusive, abordamos esse assunto em diferentes momentos dentro do CBN Paraná. Jaqueline Castodon, qual é a situação em relação à manifestação no Paraná na manhã de hoje?
Mais uma vez, bom dia. Por aqui, os dois bloqueios próximos à União da Vitória, na BR-476, foram liberados ainda ontem, por volta das 13 horas, bem como também a manifestação na BR-153. Já do lado catarinense, na BR-280 em Canoinhas e na BR-116 em Mafra, os bloqueios foram desfeitos na manhã desta sexta-feira. Então, por aqui na região do Vale do Iguaçu, nenhum bloqueio nas estradas federais e bem como, né, no Paraná como um todo, porque a Polícia Rodoviária Federal visitou esses bloqueios, essas manifestações e conversou com os caminhoneiros. Vale lembrar, Joyce e ouvintes, que está no sistema Pare e Siga em algumas PRs aqui do Paraná, ou seja, estradas estaduais. Temos o Pare e Siga na PR-466 e na PR-170, na região de Guarapuava, na PR-466 ainda, em Jardim Alegre, na PR-459 em Mangueirinha, na PR-281 em Piem e também na PR-471 em Salto do Lontra. São bloqueios parciais, que não bloqueiam totalmente a estrada, mas os condutores precisam, tanto caminhões quanto carro de passeios, aguardar um certo tempo para ser liberada novamente a trafegabilidade. Esta é a situação de momento nas estradas do Paraná e também aqui próximo, né, na divisa de Santa Catarina. Joyce?
Muito obrigada, Jaqueline, por esse panorama. E no CBN Paraná de ontem, nós comentamos que o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, anunciaria os próximos passos da campanha de vacinação contra a Covid-19 no Paraná. Então, nós vamos atualizar o ouvinte da CBN sobre isso. O secretário divulgou, então, que a partir do dia 15 de setembro, o Ministério da Saúde deve enviar imunizantes para a aplicação da chamada dose de reforço ou terceira dose em idosos acima de 70 anos e também em imunossuprimidos. São aquelas pessoas, por exemplo, que passaram por transplantes. Então, também serão enviadas doses a mais da vacina da Pfizer, especificamente, para dar início à vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos.
E a chegada desses lotes está prevista a partir do dia 15 de setembro e vai obedecer uma ordem de prioridade 12 a 17 anos, inicialmente com pacientes com deficiência permanente, comorbidades, gestantes e puérperas, privados de liberdade e depois entrar na vacinação de adolescentes sem comorbidades.
A estimativa de quantas pessoas estão elencadas nesses dois grupos, então, grandes grupos, está sendo discutida entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Ministério da Saúde e deve ser formalizada nos próximos dias. Beto Preto também comentou sobre o estágio da vacinação da população adulta aqui no Paraná.
Já passamos de 90%, caminhamos agora, nos próximos dias, para fechar aquilo que tínhamos preconizado até o final do mês de setembro. Possivelmente vamos fechar agora na segunda dezena do mês de setembro. Tivemos um atraso nacional com a situação da AstraZeneca, que deve ser resolvido nos próximos dias, e com isso vamos ter uma aceleração da vacinação no Paraná e nos outros estados do Brasil também.
Essas, então, foram as últimas informações do CBN Paraná desta sexta-feira, o giro de informações do nosso estado, unindo a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu.